Amém? Glória a Deus. Bom, eu estou criando uma cultura aqui onde nós confessamos algumas verdades da palavra antes de iniciarmos a pregação. Você está comigo? Você gostaria de fazer isso?
Amém.
Se você está aí, dá um glória a Deus.
Glória a Deus.
Dá um aleluia.
Aleluia.
Diga, Deus é bom.
Deus é bom.
É isso aí, mas só foram declarações rápidas, ainda não é a nossa declaração, amém? Agora repete comigo. Eu estou vivendo.
Eu estou vivendo.
Os melhores dias.
O Senhor é o meu pastor.
E nada me falta.
Eu sou suprido.
Eu sou próspero.
Eu sou mais que vencedor.
O meu futuro está garantido em Deus. Praga nenhuma chegará à minha tenda. Nenhum mal chegará à minha casa. Estou seguro em Deus. A cada dia eu estou melhorando. A minha vida é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais, mais e mais, mais e mais, até ser dia perfeito. Agora diga com convicção: diabo, saia da minha frente, você não vai me parar. Você não vai parar a minha família. Se você não sair da minha frente, eu passo por cima de você. Mas eu não vou parar. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. É dessa maneira que nós respondemos quando as questões da vida batem na nossa porta. É em fé, é em fé. Quando a dúvida bater à sua porta e você responder em fé, você vai atender e ela não estará mais lá. É dessa maneira, será como trote de criança. Ela vai tocar a campainha, quando você responder em fé, você abrir a porta, não tem mais ninguém.
Amém.
Aleluia. Tocava a campainha dos outros, né, irmão? Glória a Deus. É uma criança saudável, né? É isso aí. É uma benção. Glória a Deus. Amém. Vamos orar, irmãos? Vocês estão prontos para isso? Vocês gostam de orar? Quem gosta de orar aí? Quem? Não, não, mas fala aí de verdade. Não vem com essa oração meia boca, não. Quem gosta de orar aí? Quem é evangélico? Glória a Deus. Quem vai levantar a voz em oração aí, então? Amém? Então, Dani, ora pra gente.
Aleluia. Espírito Santo de Deus, eu oro agora, Pai. Abra o nosso coração, nossos olhos e ouvidos, Senhor. Não nos deixe perder nada que o Senhor quer falar aqui essa noite, Pai. Que o Senhor venha com a tua unção, com o teu poder sobre a vida do nosso pastor. Que ele entregue tudo, Senhor, o que o Senhor quer aqui essa noite, Pai. Senhor, que qualquer distração, que qualquer dúvida vá embora agora, em nome de Jesus, nós te repreendemos. Mas estamos aqui, Senhor, prontos para receber de ti, e não somente ouvir, Senhor, mas praticar aquilo que ouviremos, Pai. Em nome de Jesus, nós já te agradecemos, Senhor, porque hoje será sobrenatural. Em nome de Jesus, amém.
Glória a Deus, glória a Deus. Irmãos, antes de pregar a mensagem, eu queria viver a mensagem, amém? Então vamos fazer algo que é bíblico, vamos honrar algumas pessoas aqui, amém? Você que fez a turma de primeiro passo, você que fez a turma de primeiro passo, dá um aleluia aí. Ó, bastante aleluia, hein? Glória a Deus. Querido, para você que está nos visitando, eu quero contextualizá-lo. Nós investimos aqui na igreja em tempo de ensino. Então, nós temos uma das escolas que nós temos é a turma de primeiro passo, onde ensinamos aqui, tomamos um mês de ensino semanal a respeito de princípios bíblicos. Nós temos também a Escola United, que é uma escola de 5 meses, que acontece aqui aqui mesmo no nosso campus, e também temos a escola de ministério, que acontece lá no nosso campus da Tijuca, e ele tem duração de 10 meses. E hoje nós encerramos a turma, a primeira turma do ano de primeiro passo, e nós temos os alunos aqui, e eu gostaria de pedir para que vocês fiquem de pé rapidamente, só os alunos que completaram a turma de primeiro passo. Glória a Deus! Glória a Deus, aleluia! Palmas para eles. Eu quero orar por vocês, eu quero declarar sobre a vida de vocês, eu quero orar, amém? Então feche seus olhos, estende a sua mão para cá, você que fez a escola, se você não fez, estende a mão para eles, vamos abençoá-los. Em nome de Jesus. Pai Santo, fiel, poderoso, Deus verdadeiro, que tem interesse em se manifestar. Deus que não deseja ficar escondido, mas deseja se mostrar aos seus, se revelar aos seus. Deus fiel. Nós clamamos a Ti, nós oramos a Ti nesse momento, pelos alunos da turma de primeiro passo. Senhor, eles tomaram tempo se dedicando a aprender mais da Tua palavra. Então, diante da fidelidade deles, Senhor, demonstra a Tua fidelidade. Se revela a eles, Senhor, em nome de Jesus, que não seja teórico, mas que seja prático, que não seja um Deus desconhecido, mas que seja um Deus de perto, em nome de Jesus, que esse seja somente o início de uma caminhada poderosa de entendimento, de conhecimento, de liberdade na Tua Palavra e no Teu Espírito. Em nome de Jesus, que daqui para frente eles abram a Bíblia e ouçam a Tua voz. Que sejam mudados e transformados pela Tua palavra. E que tenham as ferramentas necessárias, não somente para ler, mas para compreender e viver a Tua palavra. Em nome de Jesus, que eles sejam favorecidos e abençoados em tudo que eles fizerem daqui em diante. Nós oramos assim no nome de Jesus e toda a igreja diz
amém.
Amém. Glória a Deus. Parabéns, queridos. Deus abençoe vocês. Seguindo honrando algumas pessoas aqui, eu queria... Cadê o Gabriel? Gabriel Valadares. Tá aí? Tá onde? Tá ali, Gabriel. Quero honrar você. Quero honrar, porque esse cara aqui é o nosso tecladista, foi o nosso único tecladista por um bom tempo. Por um bom tempo. E agora, na primeira oportunidade que ele teve, onde temos aqui o Renato, temos o Daniel, ele começou a estudar outros instrumentos que nós ainda estávamos em falta. Começou a estudar e assim, de coração aberto, começou a pegar a guitarra e não tinha a pedaleira, não é isso? E baixou os programas no computador e começou a estudar e se aprimorar para abençoar a nossa vida através do dom que Deus deu a ele. E o Senhor já foi abrindo a porta, né? Que tu ganhou uma guitarra. Glória a Deus. Não tinha, mas ele deu o passo de fé e ganhou a guitarra. Eu quero honrar a sua vida. Obrigado. Obrigado. Palmas pro Gabriel, gente. Glória a Deus. Glória a Deus. Maravilha. Deus honra seu passo de obediência e de entrega a Deus. Tudo que a gente faz aqui não são nem mesmo para essas pessoas, é para o Senhor. E eu sei que você sabe disso. Que Deus te abençoe. Amém? Glória a Deus.
Glória a Deus. Aleluia.
Aleluia. Queridos, eu quero convidar vocês. Eu estou esquecendo algo, amor? Não, né? Ela é minha ajudadora idônea. Ela me lembra das coisas. Que eu, se deixar, meu irmão, eu marco todos os gabinetes para o mesmo dia, o mesmo horário. Uma loucura santa. Aí ela vem e ajeita tudo. Glória a Deus. Ah, pronto. É a menina. Ela está contando que a Marcele hoje foi procurar ela e falou que queria ver com a menina que marca os gabinetes. Ah, eu falei para procurar a menina? Ah, meu pai, que mal entendido. Foi eu não, querendo a Marcele, querendo arrumar um vento no meu casamento. Não, não falei não, gente. Falei não. Falei pra procurar você. Marcelo, cadê o Marcelo? Pede pra ela marcar o gabinetinho. Glória a Deus. Mas é uma benção. Obrigado, amor. Obrigado. Quero honrar você também. Amém? Posso honrar? Vou honrar você também. Não, vou honrar. Vou honrar. A gente abre um caminho de honra, um fluir de honra, quando a gente honra as pessoas. Eu quero honrar você. A gente está aqui hoje desde 8 da manhã. Pregou no culto da manhã. Fizemos o treinamento de liderança durante a tarde. Nem almoçamos, né, hoje. Está aqui até agora. Vamos pregar agora no culto. Nosso filhinho pequeno. E ela com um canguru o dia inteiro, com as costas doendo. Mas ela está aqui, sempre me apoiando. Eu amo você. Honro a sua vida. Então vamos lá. Vamos à palavra de Deus? Glória a Deus. Eu quero te convidar para uma viagem. Você gosta de viajar? Quem gosta de viajar aí? Glória a Deus. No último mês nós estávamos de férias. E nós fizemos a primeira viagem com o nosso filhinho. Momentos memoráveis. Não fomos para muito longe, não. A gente foi primeiro para Rio das Ostras, depois a gente foi para Cabo Frio. De Cabo Frio a gente deu um pulinho em Arraial, voltamos para Cabo Frio e depois viemos para o Rio. Foram momentos incríveis, e a gente foi pulando assim, né? Cidade em cidade, até retornar. Muitas fotos com o Levizinho sorrindo. Aquele rio o tempo todo, né, gente? Vocês conhecem. Foi muito bom. E viagem em família é muito bom. Você tem memórias com viajando com a família? Não, não muitas. Quem tem? Viagem com a família. É muito bom. E vocês me conhecem, né? Que eu sou aquele cara da doblô amarela, né? Aquele cara que coloca um monte de gente na doblô amarela. Meu Deus, Vitor sabe. O Vitor consertava a doblô amarela. Teve uma vez que ele consertou e eu fui buscar o carro. Ele falou assim para mim: pastor, assim que você sair daqui, contrata um seguro contra incêndio. Que cobra incêndio. Aí eu fiz isso também, eu ri. Aí ele: não, pastor, eu tô falando sério. Aí eu, saí de lá, vendi o carro. Brincadeira, devolvi pra concessionária. Mas eu tive essa dobô porque eu gostava, sabe? Gosto ainda de colocar pessoas e dar carona e passear. A gente deu muita carona naquele doblô, né? É verdade. Um monte de gente aí já. Ó, essas verdades já pegaram muita carona comigo, né? Mas é bom viajar e eu quero te convidar para uma viagem hoje. Vamos fingir que eu estou botando todos vocês na doblô amarela e a gente vai viajar agora. E a gente vai passar de cidade em cidade, em cada cidade, a gente vai falar sobre um tema. Eu meio que coloquei o nome da cidade como o nome do tema. Amém? Então, Igor, coloca o nosso mapa aí, porque viajar tem que ter mapa. E tá aí, ó. Esse é o mapa de caminhos que nós fazemos normalmente com a nossa família. Nós passamos por esses caminhos. Nós passamos por essas coisas, né, na nossa família. E a gente precisa falar desses temas. Esses temas são importantes para nós e de manhã eu trouxe esses temas aí, não consegui terminar, não consegui, porque cada um deles poderia durar um mês de série, essa que é a verdade, mas eu só consegui ir do dinheiro para o sexo, mas não consegui acessar filhos, família e papel de cada um. Mas por solicitação da turma da manhã, eles pediram para que a gente prolongasse esses temas. Então, depois da conferência, a gente vai voltar com o restante desses temas. Eu vou tentar ao máximo apresentar, mas espero que vocês sejam abençoados com isso. Amém? Porque nós... E interessante, né? Sobre viagem. Tem alguém que é fora do Rio aí? Tem alguém que é de fora do Rio? Todo mundo é do Rio. Ninguém? Não? Ninguém de fora do Rio. Legal. Mas quando a gente viaja a uma cidade e quando a gente vai com alguém que conhece aquele lugar, a gente pega os bons pontos, né? A gente pega os pontos legais e tal. Para alguém que vem de fora do Rio e vem para o Rio, ele vai conhecer o quê? Você, Rafa, você vai levar um cara que não é do Rio para passear. Para onde você vai levar ele? Não faz isso não, filho. Faz não. Vou perguntar para outro que tu não é bom guia, não. Meu Deus do céu, você é maluco. Vai levar o cara lá no Vale da Sombra da Morte. Tá doido. João, tu vai levar o cara onde? Vai levar na praia, né? E aí, Dani? Pão de açúcar, Copacabana, Cristo Redentor. Você vai nos pontos turísticos, né? Ou não é verdade? Tu não vai lá em São João, não vai em Belfor Roxo. O que você vai fazer lá? Você é doido. A não ser que você vá sozinho. Tem gente em Belfor Roxo aí, não? São João tem. Lá é uma bênção, amém? Glória a Deus. Mas o fato é que quando você vai sozinho, é o quê? Emana leite e mel, é sim. Mas quando você vai sem alguém que conhece o lugar, você acaba encontrando alguns lugares que não são lá tão bonitos assim. Mas quando você vai com alguém que conhece, você encontra bons lugares. É ou não é verdade? E a nossa vida tem alguns caminhos e a gente precisa ser guiado por alguém que conhece os caminhos. Porque andando com esse guia, nós vamos encontrar as melhores paisagens, né? Porque ninguém quer passar pelo Rio de Janeiro e passear pelo Mercadão de Madureira. Você quer ir lá em Copacabana com Daniel? Faz sentido? Amém? Então, você pode entrar na primeira cidade ali, que é a nossa. É a cidade do dinheiro. Mas você pode, de repente, ir lá em São João do Dinheiro. Você não vai gostar assim tanto da paisagem. Mas se você for guiado por aquele que conhece tanto da vida, que diz o seguinte: eu sou a vida, você vai encontrar as melhores paisagens dessa cidade. Da mesma forma, se você caminhar para a próxima cidade, for para a cidade do sexo, a gente está falando de família hoje, a gente está falando de casamento, amém? Glória a Deus. Quem é casado aí? Bom, levanta a mão animado, meu irmão. Que isso, é casado. Glória a Deus, é uma bênção. Amém? Glória a Deus. Então, quem aí ainda vai casar? Meu Deus. Que aleluia animado é esse, gente? Tá bom. Glória a Deus. Vamos ver se depois de hoje vocês vão dar um aleluia assim tão forte. Que a gente vai falar a verdade, não vai fazer maquiagem aqui não. Amém. Então essa palavra serve para nós. Você é casado? Vai servir para você. Você ainda vai casar? Vai servir para você. Porque eu sou do entendimento que a gente precisa tratar desses temas, inclusive, antes de casar. É um engano trazer esses ensinos, essas mensagens, esses textos, somente depois que você casa. Aí tu não sabe onde tu se enfiou e agora? Te engabelaram da mulher, te levou lá no cartório, te casou, obrigado, e agora? Não, meu querido, você precisa saber onde você está entrando. Você precisa conhecer onde você está se aliançando. Principalmente porque não é uma aliança qualquer. É a aliança de casamento. É uma aliança que foi instituída por Deus. É uma aliança perfeita, inquebrável. Você está entendendo isso? Uma aliança que, inclusive, o próprio Deus usa em sua palavra como uma analogia do seu relacionamento com os seus filhos, com a sua igreja. Então, é profundo. Então, não entre de maneira rasa nesse assunto e queira dar uma de mergulhador. Você precisa entender a profundidade desse assunto. Amém? Então, nós vamos falar sobre casamento hoje. Então, a gente vai tratar sobre soluções práticas para 5 principais questões problemáticas, muitas vezes, nos casamentos cristãos de hoje. E como a fé pode tratar essas questões? Porque nós estamos no ano da fé, onde em cada mês nós traremos fé para algum tema. Amém? Então, vamos entrar na primeira cidade, cidade do dinheiro. Abra comigo Gênesis, no capítulo 2, verso 24. Quem chegou, diga: Deus é bom. Quem não chegou, diga: Deus é bom também. Deus é bom o tempo todo. Glória a Deus. Gênesis 2, verso 24, o texto diz: por essa razão, o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e eles se tornarão uma só bênção. Glória a Deus. Uma só carne. Dinheiro, irmãos, é natural ou sobrenatural? Hã? Natural. Glória a Deus que vocês ainda respondem as minhas perguntas, mesmo depois de tantas pegadinhas. Muito obrigado por isso, queridos. Dinheiro é natural, certo? O texto diz que nós somos uma só carne, certo? A carne é natural ou sobrenatural? Natural. Dinheiro compra as coisas naturais ou sobrenaturais? Naturais. Logo, eu entendo que o dinheiro que é natural compra coisas que são necessárias para o meu corpo natural, certo? E o flamenguista aí? Certo ou errado? Tá comigo? Desliga não. Amém? Então, com o recurso natural, eu compro algo para o meu corpo, para a minha carne. Amém? Só que o texto fala que quando nós nos unimos, o filho deixará o seu pai e a sua mãe, se unirá à sua mulher e serão uma só. Então, peraí. É esse o momento onde a gente começa a entrar em alguns lugares que são um pouco desconfortáveis. Porque se o dinheiro é natural e é para comprar coisas para o meu natural, para a minha carne, por que que quando eu caso eu me torno uma só carne e eu acho que tenho o direito de ter dois dinheiros? Você está entendendo? Se eu me casei com minha esposa, linda, maravilhosa, eu sou uma só carne com ela, por que eu me acharia no direito de ter eu o meu dinheiro e ela o dela? Uma só carne, um só dinheiro, suprindo as necessidades de uma só carne. Amém?
Amém.
E é enganado que muitos acabam separando o dinheiro. E com isso também separando a carne. Porque quando nós separamos o nosso dinheiro dentro do casamento, nós estamos comunicando: nós não somos uma só carne. Amém ou não amém?
Amém.
Eu começo engraçadinho para depois vir, entendeu? Precisamos ter um só dinheiro para uma só carne. Porque o reino que se divide não subsiste, não prospera. Você entra em um lar onde o dinheiro é dividido, você entra em um lar onde as perspectivas, os sonhos, os objetivos são divididos. Você entra num lar como esse e entra num lugar onde a mulher quer reformar a sala, o marido quer reformar o quintal. E aí você entra no lar 10 anos depois que não foi reformado nem o quintal, nem a sala. Agora você entra em uma casa onde é uma só carne, um só dinheiro, e você chega lá e tem o quintal e a sala reformada. Porque o Senhor prospera na unidade. O Senhor provê para aquele que não é dividido. Amém? E não entra em uma questão onde um recebe mais e o outro recebe menos. Não importa se você recebe 10 e o outro 2. Os dois recebem 12. Uma vez em um aconselhamento, eu perguntei, tinha um casal à minha frente, finanças divididas, e eu perguntei, eu já sabia quanto ambos recebiam, mas um não sabia quanto o outro recebia. É porque é o ministério da inconveniência, irmão. Eu faço as perguntas que ninguém quer responder mesmo. Problema seu. É assim que eu vou ajeitar. É assim que eu vou conseguir aconselhar. A gente precisa trazer a luz, exposição. É assim que o Senhor começa a organizar todas as coisas. Haja a luz, aí vai colocando tudo no lugar. Exposição é necessária. E aí eu perguntei, camarada, vamos botar números, né, ilusórios. O camarada recebia 2, a esposa 8. Eu cheguei pro camarada e falei assim, e aí, meu irmão, você gostaria de receber 10 mil? Ele falou, claro. Falei, bom. Perguntei para ela, vem cá, você gostaria de receber 10 mil? Falou, claro. Eu, pronto, junta com ele. Simples assim. Quando nós construímos as coisas junto, nós construímos as coisas muito melhor. E tudo se encaminha, tudo vai de maneira, sabe, fluida. Porque numa administração, num só pensamento, nós conseguimos chegar juntos àquele lugar. Não tem propósito dentro do casamento em eu chegar em um lugar e minha esposa chegar em outro. Nós precisamos chegar em ambos os lugares juntos. É numa só administração que nós encontramos bênçãos pelo caminho. E sabe, cada um tem uma realidade, cada um tem uma necessidade, mas nós podemos ir cumprindo cada uma delas com um bom planejamento. Sua esposa, ela quer fazer uma pós. Você quer trocar o carro. O seu filho precisa de roupa nova. Só que se você toma as atitudes como se o direito fosse assim, ah, não, dinheiro é meu, eu faço o que eu quero. A primeira coisa que você faz é ir lá e trocar de carro. E volta com um carro novo, achando que está abalando. Achando que vai agradar ainda a patroa. E a esposa, você chega com aquilo, achando que vai arrasar com ela, e ela fica assim. Não estou entendendo. Quando não fala assim, né? Quem mandou? Como alguém que se sente traído. Como alguém que se sente sofrendo de infidelidade. Infidelidade financeira. Porque se deveríamos ter um só dinheiro, somos uma só carne, você vai e usa o dinheiro sem que eu saiba para uma coisa que eu não aprovei, infidelidade financeira. E quando isso acontece, isso não acontece somente com compras, mas também acontece com dívidas. Um cônjuge escondendo do outro uma dívida que criou. Para quê, meu irmão? Pedindo dinheiro a um e a outro, quando tua esposa está ali do lado para te apoiar, para te suportar. Não, queridos. Precisamos nos unir como família. Amém? Glória a Deus. E óbvio, existem princípios para a gente crescer nesse lugar, princípios para prosperar nas nossas finanças. Nós tratamos sobre isso na última série. Trabalho. Vamos trabalhar. Tem preguiçoso aí? Eu falei de trabalho, o pessoal ficou até meio borocochô. Vai ter com a formiga. Trabalhar. Vamos trabalhar. Amém, irmãos? Amém. Vamos trabalhar. E a gente está falando de uma realidade, óbvio, da palavra, de uma realidade antiga e oriental. Nós estamos em uma pós-modernidade ocidental. A mulher naquela época talvez não trabalhasse da forma que trabalha hoje. Mas nós podemos aplicar, porque a verdade da palavra é uma só. Então, hoje, você vai trabalhar a esposa, vai trabalhar marido? Vai! E não tenha isso, a gente vai entrar lá no último ponto, papel de cada um. Né? Não vou dar spoiler não, vai ser também, entendeu? Os camaradas, bota a pedra no chão. Mas, porque não importa se um ganha mais e o outro ganha menos. Nós dois ganhamos tanto. E com essa boa administração, que é uma outra, um outro princípio para a prosperidade da família, a boa administração, é que nós chegamos aos objetivos. Ah, não, porque a esposa quer fazer após. Então, amor, vamos ajustar. Mais cedo aqui eu lembrei de algo que a gente decidiu no nosso casamento. Logo quando a gente casou, a gente ganhou um carrinho, aquele Corsa preto. Quem lembra do Corsa preto? Sem ar-condicionado, não abria o vidro, sem buzina. Ela estava lembrando ontem, deu gritando dentro do carro, que eu não tinha buzina, eu tinha que avisar os outros. Ei, dentro do carro. Coisa horrível. Foi só por um tempo. E a gente ganhou esse carro logo quando a gente casou. Só que eu não tinha habilitação e sou evangélico, como vocês sabem. Não vou dirigir sem carteira. Então nós tomamos um tempo para administrar, porque os recursos eram nossos. Vamos decidir aqui, amor, quem vai tirar a habilitação primeiro? E a gente decidiu isso de uma forma bem madura. Parou ímpar. Vamos tirar parou ímpar. Ela está rindo porque é verdade. Vocês estão esperando eu falar que é brincadeira, mas não é não. E a gente, vamos tirar parou ímpar. E a gente tirou, e ela ganha sempre parou ímpar. E ela ganhou. Só que, óbvio, é brincadeira, né? A gente tirou parou ímpar mesmo, mas é. O fato é que ela, a gente parou para conversar, claro, depois, e ela falou, amor, vamos entender isso. Porque hoje a realidade é que você tem mais disponibilidade para fazer as aulas mais rápido e então poder ser habilitado. Hoje, naquele tempo, ela ainda estava trabalhando com um horário formal. Então, ela não tinha tanta disponibilidade como eu. Então, ela falou, não, é melhor que você faça primeiro. Agora, veja bem como que é interessante o casamento e a unidade do pensamento. Apesar de ser brincadeira, ela ganhou no paro ímpar, mas o fato é que ela tinha o direito, por que não? De fazer primeiro. Só que no casamento não se trata do direito, se trata do que é melhor para o todo. Se trata do que é o melhor para a família. Não se trata do que, ah, não, é o meu direito, é o meu dinheiro, eu posso. Não, se trata do que é melhor para o todo. E é isso que o cabeça, é isso que o homem, é isso que o governante da casa deve entender. Governar, ter o direito sobre o governo da casa, não é ter o direito de fazer tudo para o bem próprio. Na verdade, é ter o dever de fazer tudo para o bem comum. Governar é isso. Ter o governo da casa, ser o cabeça do lar, é isso. É colocar em administração, sim, junto com a sua esposa, que é sua ajudadora. E entender. E eu vou dar um exemplo disso. Eu estava lembrando de um texto muito interessante, de algo decidido, de algo comunicado com o casal. Abra a Bíblia aí, segundo o livro dos Reis, no capítulo 4. E aqui conta uma história do profeta Eliseu, que foi a Sunem, onde uma mulher, verso 8, onde uma mulher rica, diga rica, insistiu que ele fosse tomar uma refeição em sua casa. Depois disso, sempre que passava por ali, ele parava para uma refeição. Em vista disso, ela disse ao marido, sei que esse homem que sempre vem aqui é um santo homem de Deus. Vou construir lá em cima. É isso que está escrito aí? Vou construir lá em cima. Vamos construir lá em cima um quartinho de tijolos e colocar nele uma cama, uma mesa, uma cadeira e uma lamparina para ele. Assim, sempre que me visitar, poderá ocupá-lo. O texto diz que a mulher era? Ela era rica. Ela tinha ou não tinha dinheiro? Tinha. Ela podia ou não podia fazer? Podia, ela tinha recurso para isso. Ela tinha recurso, ela tinha o direito para fazer isso. Mas em nenhum momento você vê a mulher colocando eu. Você vê ela colocando, vamos, nós. Marido, vamos fazer. É isso que nós deveríamos fazer em nossa casa. É isso que nós deveríamos fazer. Amém, irmãos? Não é você sair de casa e achar que sobrou um dinheirinho na minha conta, eu vou comprar uma TV de 50 polegadas. Vou assistir o futebol, vai parecer que eu estou jogando bola junto. E a esposa em casa, quando você chega com a TV, você acha que está abafando mais uma vez. E a esposa, na verdade, estava querendo uma cama nova. E aí depois, né? Não tem um namoro e acha ruim. Porque quer comprar a TV, mas não presta atenção no que a esposa acha sobre aquilo. É pegar o telefone, amor, o que você acha da gente comprar isso? Tem um dinheiro disponível, vamos? Vamos, não vamos. Você entende isso? Glória a Deus. Então é trabalho, boa administração e fidelidade. Fidelidade ao Senhor, em primeiro lugar. Se você não for fiel a Deus, você não será fiel a mais ninguém. Essa que é a verdade. Sua esposa pode ser a mais linda do mundo. Seu marido pode ser o Thor. Não haverá fidelidade a ele ou a ela se você não for fiel a Deus primeiro. Porque pode ser o mais bonito do mundo. Na fila do pão, para Deus, não é ninguém. Porque sempre haverá alguém mais bonito que a gente. Essa que é a verdade. Então, se não formos fiéis a Deus, não seremos fiel ao nosso cônjuge. Se não formos fiel a Deus em nossas finanças, não seremos ao nosso cônjuge. Amém? Fidelidade. E uma boa administração de equipe trará benefícios como conselhos, contrapontos, que nos farão chegar a um lugar melhor. Amém? Você está comigo?
Amém.
Uma consciência maior do plural, uma consciência maior do todo. Quando conversamos e chegamos a um lugar em consentimento, nós chegamos a um lugar melhor. A união atrai a bênção do Senhor. E esse é o perfil, com conselho, contraponto, consciência do plural, é o perfil de uma família que cresce junto. Mas o perfil de uma família que não cresce, uma família que regride, é aquele perfil do endividado. É o perfil do endividado, aquele que compra o que não precisa, com o dinheiro que não tem, para agradar um monte de gente que nem gosta. O cara vai, mais uma vez o carro, um homem gosta de carro. Ele compra um carro que ele não precisa comprar, com um dinheiro que ele não tem para pagar. Foi mal, Marcelinho, Marcelinho vende carro. É, né? Tu vê isso todo dia. Que não, é, ele tá rindo à toa. Com um dinheiro que ele não tem, para agradar um monte de gente que ele nem gosta. Com um consenso, com um conselho, com consentimento mútuo, com trabalho em equipe, nós vamos evitar esse tipo de mentalidade. Amém, irmãos?
Amém.
Glória a Deus. Você quer avançar para outra? Não, deixa eu falar algo. Outra coisa que acontece muito em casamentos, que acontece muito com filhos, com os seus pais. Querido, você casado, você pode ajudar o seu pai e a sua mãe? Hã? Fala sem medo, irmão. Pode. Pode, claro que pode. Sem o consentimento do seu cônjuge?
Não.
Não, irmão. Você tem uma família agora. Deixará o seu pai e a sua mãe e se unirá à sua mulher, sendo uma só carne. Você deve, sim, claro, ajudar o seu pai e a sua mãe em uma necessidade que eles tenham. Mas isso precisa ser consentido com o seu cônjuge. Porque o dinheiro não é só seu. O dinheiro é da família. Isso é causa de muitas brigas entre os casais. Porque o pai e a mãe estão precisando de alguma coisa, estão querendo fazer obra na casa, você vai lá e ajuda, só que você esquece que a tua casa também está precisando. Pode ajudar? Pode, deve. Claro que deve. Mas é com consentimento. Amém? Amém. Glória a Deus. Vamos para a próxima cidade? Agora que a gente já ficou um tempo nessa cidade, vamos viajar para a próxima. Seu cônjuge está aí? Amém? Está feliz no teu casamento, meu irmão? Fala aí. Amém. Amém? Então vamos lá. Olha para ela aí, maridão. Fala assim para ela, meu corpo é seu. Meu corpo é seu. Esposa, olha para ele e fala assim, meu corpo é seu. Agora ambos, falem assim, um para o outro. Dá uma fechadinha nos olhos assim agora. Dá uma fechadinha nos olhos. Repete aí, e eu vou desfrutar. Diga assim, e eu vou fazer uso. Fala, meu irmão, fica com vergonha não, estou levantando a bola para você, meu amigo. Glória a Deus. Vamos para a primeira carta aos Coríntios, capítulo 7. Amém, irmãos? É isso aí. Hoje a gente já tem reconciliação à noite, amém? Glória a Deus. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 7, no verso 1 diz assim, quanto aos assuntos sobre os quais vocês escreveram, é bom que o homem não toque em mulher, mas por causa da imoralidade, cada um deve ter sua esposa, e cada mulher o seu próprio marido. O marido deve cumprir os seus deveres conjugais para com a sua mulher. E da mesma forma, a mulher para com o seu marido. A mulher não tem autoridade sobre o seu próprio corpo, mas sim o marido. Da mesma forma, o marido não tem autoridade sobre o seu próprio corpo, mas sim a mulher. Não se recusem. Não se recusem. Queridos, o texto está falando a respeito de casamento. O texto está falando a respeito de sexo. Claramente, o texto primeiro coloca o ponto da imoralidade. Logo após, ele fala que cada um deve ter a sua própria esposa, o seu próprio marido. Do que ele está falando? Sexo. Falando da autoridade sobre o seu próprio corpo. Ele está falando de sexo. Verso 5. Não se recusem um ao outro. Exceto, diga exceto. Exceto por mútuo consentimento. E durante certo tempo. Para se dedicarem à oração. Depois unam-se de novo. Para que Satanás não os tente por não terem domínio próprio. Digo isso como concessão e não como mandamento. Agora, leia corretamente, não leia de acordo com a sua vontade. O texto está dizendo, digo isso como concessão e não como mandamento. Ele está falando a respeito de fazer sexo ou do exceto? Do exceto. Agora, me responda uma coisa. Dever. O que você entende como dever? Me coloca um sinônimo. Hã? Obrigação. Obrigação. Tem alguém com outro sinônimo? Responsabilidade. Vamos lá, vamos ser mais didático aqui. Você que é crente, oração para você, biblicamente, relacionamento com Deus, é uma sugestão ou uma obrigação? Diga aí, obrigação. Ler a palavra é uma sugestão ou uma obrigação? Obrigação. Entendi. Quando você lê deveres conjugais, eu poderia ler obrigações conjugais? Eu poderia ler responsabilidades conjugais? Então, por que que a gente entende e aceita que é uma obrigação orar e ler a palavra, mas não entende que é fazer sexo? Porque só é aplicável aquilo que é confortável? Hã? Precisamos entender o que é a nossa obrigação dentro do casamento. Onde antes do casamento era um pecado tê-lo, dentro do casamento é pecado não tê-lo. Sexo fora do casamento, alguém tem dúvida? Se tem, diga agora. É pecado. Dentro do casamento não ter é pecado. Porque não cumprir com uma obrigação, que a palavra diz que é uma obrigação, é o quê? Pecado. Alguém tem dúvida disso? Só temos que colocar isso em prática. Entendemos muitas coisas na teoria, mas as realidades e as dificuldades que nós vivemos dentro do casamento nos mostram que nós entendemos muito da teoria, mas ignoramos na hora de colocá-la em prática. A mulher não tem autoridade sobre o seu próprio corpo, nem o homem sobre o dele. E voltando à didática da oração e da palavra, você que me respondeu que é uma obrigação, diga para mim, por ser uma obrigação, é para ser pesado? Orar para você é um peso? Ler a palavra, ler a Bíblia para você é chato? Deveria ser? Muito bom, glória a Deus, porque nenhuma obrigação que Deus coloca a nós, na verdade, é para nos trazer prejuízo, mas sim deleite. Todas as obrigações, todas as divisões que o Senhor coloca, todas as cercas, todas as restrições, na verdade, são para nos abençoar, e não para nos causar dano, para nos fazer prosperar em tudo. Você entende o sentido abrangente de prosperar? É ser pleno em tudo. No nosso casamento precisamos ser plenos. Precisamos ter... Sabe, eu fui a um casamento ontem, e é sempre... É tipo a piada do pavê, cara. Quando o pastor lá fazendo o casamento falou a respeito do casamento, e que agora eles iam, né... Iam pro finalmente, e todo mundo, aquela bobeira, né? Parece quinta série. Aí, um irmãozinho do meu lado. Aí, tu conta, eu conto. É, não é verdade? Parece a piada do pavê, meu amigo. E aí, tu conta, eu conto. Sabe de nada. Tá pensando que vai. Queridos, não é para ser assim. Não deveríamos nos conformar com este mundo. Deveríamos viver as verdades da palavra em todas as áreas da nossa vida. Sermos plenos em todas as áreas da nossa vida. A palavra de Deus nos deu um exceto para esse assunto. Um exceto. Agora, não responde para mim não, para não ficar feio para você. Responde para você. Você que tem se recusado um ao outro, é por motivo de oração? Se bobear, tu não ora nem para dormir. É por consentimento mútuo? Menos ainda. É por curto período de tempo? Eu espero que pelo menos isso seja. Você entende, irmãos? O exceto que o Senhor dá, por consentimento, não por mandamento, precisa ser feito com consentimento mútuo. Minha esposa quer, eu não quero. É consentimento mútuo? Você, hã? Eu quero, ela não quer. É consentimento mútuo? Vocês estão entendendo isso? Agora, vamos voltar à didática da oração e da leitura da palavra. Como eu falei, por ser uma obrigação, precisa ser pesado? Não. Mas por que que não se torna pesado? Primeiro porque você já pegou o jeito. Hã? Segundo, porque você buscou formas de fazer com que aquilo fosse mais agradável. Você vai fazer a leitura da palavra. A leitura da palavra, tem gente que não consegue ler com muito barulho. Qual é a tática que essa pessoa aplica a ter uma leitura mais agradável? Ela busca um ambiente melhor, né? E ela vai fazer a leitura de uma forma que seja mais agradável. Oração. Tem gente que não consegue ter uma oraçãozinha rápida. Não consegue ter uma oração que, sabe, com muito barulho. Ela precisa separar um tempo, é ou não é? Então o fato de ser uma obrigação não nos isenta de procurar formas de tornar isso mais agradável. Hã? Então, irmãos, não é porque é uma obrigação que deveria ser feito de qualquer jeito. Então, varão, não é para você bater no peito e falar assim, ó, é obrigação, vambora. Vou lhe usar essa... Não é assim, não. Não é assim, não, truculento. Não é, não. É obrigação? É, claro que é. Está ali, evidente. Mas por que que tem que ser dessa forma? É obrigação, mas tem que ser prazeroso? Vamos buscar uma forma de tornar isso mais prazeroso. Como eu faço isso? Como as mulheres funcionam? Você sabe como a sua mulher funciona? Sabe qual é o melhor momento, o melhor dia, a melhor ocasião para você levar flores para sua mulher? Responde aí, varão. Não sabe? Hã? Todo dia, até para... Ó, tua mulher está aí do teu lado. Conversa fiada. É mole. Eu vou falar para você. Alguns estão até pensando assim, no momento de pedir desculpa. Esse não é o melhor momento. Normalmente é o momento que é entregue. No momento de pedir desculpa. A varoa está chateada com você, você está vindo do trabalho, você vê aquele camarada no sinal vendendo uma rosa... Você cata aquela rosa e fala, é agora que eu vou zerar a conta. Só que nesse momento que você leva a flor para sua esposa, dessa forma, você só está zerando a conta. Você estava embaixo, irmão. Você leva a flor, equilibrou. Sabe qual é a melhor ocasião para você levar uma flor para sua esposa? Qualquer dia, aleatório. Naquele dia que você não errou em nada. Quase não existe, né? Mas vamos supor que é o dia. Você, irmão, zerou a vida. Tu não fez nada de... Pendurou a toalha no lugar certo, deixou o tênis no lugar certo. Tuas cuecas tu botou no cesto de roupa suja. Tu zerou a vida, irmão. É esse. É forte, meu irmão. Ele tava aí de manhã, ele assistiu. Mas vamos supor que você zerou a vida, irmão. Esse é o dia em que você vai levar flores para sua esposa. Porque está zerado. É nesse momento que tu é elevado, humilhado, exaltado. É nesse momento. Você está entendendo? Amém, irmão? Eu estou tentando trazer, né, bom humor, porque o assunto é desconfortável. Amém? Você está recebendo? Amém. Glória a Deus. Eu espero que você entenda. E... a gente precisa buscar formas de chegar a esse lugar de obrigação, sim, mas de uma maneira mais agradável. Conheça a sua esposa, conheça como ela gosta de ser tratada e o faça. Não acha que você, só porque é isso que está escrito, isso e aquilo. Irmão, não é por aí. Da mesma forma, não pode ser colocada num pedestal onde só acontecerá se for adorada. Não pode se colocar num pedestal onde tudo acontece só se for por barganha. Ah, não me tratou bem, não vai rolar, não. Estou com dor de cabeça. Famosa dor de cabeça. Nunca vi isso. Que enxaqueca é essa? Irmãos, não é assim. Não é assim. Você tem que entender que... você também precisa entender que você casou, olha, olha só que notícia, você casou com um homem. Você casou com um homem, ele é diferente de você. Ele pensa diferente de você. A construção dos pensamentos dele funciona de uma maneira totalmente diferente da sua. Então começa a ajudar o seu marido, você que é ajudador idônea, começa a ajudar o seu marido a ser da forma, a agir da forma que você gostaria que ele agisse com você. Porque, irmãos, eu quero lembrar você, eu não sei se você já notou isso, mas você provavelmente não foi criado para ser um marido. Você não foi criado para ser uma esposa. As pessoas não ensinam isso, as famílias não ensinam isso, infelizmente. Elas te criam como filho e você sai da casa dos seus pais como filho. E aí você sai da casa da sua mãe querendo uma outra mãe com benefícios diferentes. Você sai da casa do seu pai e da sua mãe, mulher, achando que você vai ser filho eternamente. Achando que tudo vai se resolver, que ai, tudo é uma pressão danada, ai meu Deus, porque você foi filha o tempo todo, todo mundo resolvia os problemas para você. Só que agora você é a esposa de uma família, não mais uma filha de uma família. Você entende isso? Amém? Então você precisa entender que o seu marido é homem e ele funciona diferente. Você quer que ele abra a porta para você? Fala. Fala isso para ele. Não fica esperando, dá na telha dele, que não vai dar na telha dele. Não vai, veja bem, pelo amor de Deus, não vai dar na telha dele, vamos ser sinceros aqui. Não vai, funciona de uma forma diferente a cabeça. Não ama? Ama, claro que ama, daria a vida por você. Mas ele não consegue lembrar de abrir a porta para você. Lembra ele. Meu amor, eu gostaria que você fizesse isso. Você está entendendo? Você precisa ensinar o seu cônjuge, sim. Porque nós saímos, mais uma vez, da casa dos nossos pais sem ensinamento para ser marido e mulher. Agora que somos companheiros um dos outros, precisamos trabalhar em equipe. E é assim que você também vai construir o melhor momento para que aquela obrigação não seja pesada. Você entende, irmão? Você entende? Minha esposa já me ensinou um monte de coisa com esse negócio. Eu saía, gente, eu saía, eu confesso aqui meu pecado. Saía do carro, meu irmão, e ia embora. Saía do carro e ia. Ela, 15 bolsas, uma pendurada na cabeça. Ela, Igor, e eu? É mentira? Não me deixa. Agora já mudou isso. Fala que sim, para não ficar feio. Mudou. Mas ela falou. Você entende? E às vezes rola esse negócio, né, de achar que o outro tem sempre que adivinhar. Ah, não, ele tem que adivinhar, ele tem que saber isso aí. Irmão, fala, você vai ser mais feliz, acredite em mim. Você está entendendo, irmãos? Dá um aleluia assim, bem fininho, aquele aleluia de mulher, vai. É, bota as pedras no chão, que é para você também. Então, acho que eu vou pregar só para homem aqui. Não acha ruim comigo não, pô. Amém? Você está recebendo algo?
Amém.
Eu espero que sim. Agora vamos aprofundar um pouco mais, de maneira expositiva, esse texto de 1 Coríntios. E eu vou encerrar daqui a pouco. Como eu falei, não tem como eu ir por todas essas cidades hoje. Vamos aprofundar um pouco mais o texto. O texto diz: depois unam-se de novo, para que Satanás não os tente por falta de domínio próprio. O que é o domínio próprio? Não vou te perguntar, Dani, fica tranquilo. O que é o domínio próprio? O próprio domínio, show de bola, só mudou as palavras. Ela é maravilhosa, Rafa. Vamos lá, você é um ser criado por Deus, você é ex, você tem uma e habita em um? Beleza. Domínio próprio, o domínio é exercido por quem? Sobre quem? A carne. Estou certo ou estou errado? É isso mesmo? O domínio é exercido pelo Espírito sobre a carne. Beleza. Sou solteiro. Deus me livre. Metaforicamente, sou solteiro. O domínio próprio que eu exerço é o meu espírito exercendo domínio sobre a minha, mas eu casei. A palavra de Deus diz que agora eu sou uma só com ela. Espera aí, o domínio próprio ficou meio diferente agora. Certo ou errado? E olha como isso fica evidente neste texto. Vou ler novamente. Depois unam-se de novo para que Satanás... Aqui está dizendo que talvez ele vá fazer isso. Se ele tiver de bobeira, passando e ver, ele vai tentar? Não. O texto está dizendo que se não se unir, ele vai tentar por falta de domínio próprio. O fato é que se a minha esposa não se une comigo... Se nós não temos o que deveríamos ter, nós abrimos uma brecha no nosso domínio próprio, que será tentada por Satanás. Porque ele vem até mim e começa a me mostrar várias coisas que ele está vendo em falta nos deveres do casamento. E eu não posso exercer o meu domínio próprio porque eu só consigo exercer 50%. Porque os outros 50% do meu domínio, ela não está me deixando acessar. Você está entendendo isso? Está fazendo sentido para você ou está confuso? Pode dizer a verdade. Amém? Então, nós precisamos entender isso. Porque a verdade é que não existe sexo e intimidade dentro do casamento. E aí a irritabilidade... vai lá em cima. Ah, meu marido está nervoso, minha esposa está com a panela e todo mundo estressado. Nervosismo demais é o quê? Falta de? Ah, mas a minha esposa, eu peguei ela assistindo pornografia. Ah, mas eu acho que o meu marido está conversando demais com a moça do trabalho. Infidelidade é falta de domínio? E a gente quer solucionar os problemas de maneira superficial. Ah, não, o problema é esse, é só esse aqui. Não é não, meu irmão. A gente precisa entender o que a nossa fé nos fala, o que a palavra de Deus nos fala. Ela tem as verdades para a nossa vida, ela tem as soluções para a nossa vida. É por esse guia aqui que nós vamos passar por todas as cidades, que a nossa família vai viajar e nós encontraremos as melhores paisagens. Você entende isso, irmão? Então, queridos, não se recusem um ao outro, exceto por consentimento mútuo, por motivo de oração, por certo tempo. Depois, unam-se novamente, para que Satanás não os tente, por não terem domínio próprio. Amém? Você está comigo? Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Acho que meu tempo já foi. Está cedo, pessoal. Que é vigília. Irmãos, eu quero falar algo para vocês que eu falo em todos os gabinetes que eu tenho com casais. Não importa, eu sempre começo o gabinete dessa forma. Não importa qual é a realidade que você está vivendo hoje. Eu não sei o tamanho do problema que você veio me trazer. Mas uma coisa eu tenho certeza. Jesus tem a solução para esse problema. Jesus tem a resposta para essa questão. E se você se submeter à vontade e à direção dele, você vai encontrar paz onde você via caos. você vai encontrar prosperar onde você só via escassez. Você vai encontrar esperança onde você já só via fracasso. E o sistema do mundo, irmãos, ele não está de brincadeira com as nossas famílias. Ele está tentando de todas as formas destruir a família, relativizando princípios como esse. Faz um teste. Eu fiz esse teste. Dá um Google e procura como que deveria ser as finanças do casal. Vai lá e joga no YouTube como que deveriam ser as finanças do casal. Você vai encontrar um monte de tudólogo lá, ensinando para você que, ah, não, ó, a mulher faz esse investimento aqui, o marido vai fazer isso aqui, tudo dividido. Parei até para assistir um vídeo da mulher. Ela começou a falar, logo depois ela falou assim, ah, não, mas é a gente, pelo menos, eu e meu companheiro não somos casados, a gente se juntou. Você está ouvindo conselho de quem, meu irmão? Quem é que está ditando para você o que é certo, o que é errado? É o mundo? Esse sistema caído? Esse sistema pecador, imundo? É ele que está dizendo como que você deveria lidar com as suas finanças dentro do seu casamento? Você olha por aí e só ensina a respeito da independência um do outro. Sempre colocando vários e vários botes salva-vida em volta do barco da família. Família está lá, não, mas vai que não dá certo, pega esse bote aqui. Não, vai que não dá certo por aqui, deixa um bote aqui, ó. Deixa aqui guardado, porque vai que não dá certo. Uma outra coisa a respeito de casamento, irmãos. Casamento é casamento, não é união estável. Amém? Casamento é casamento, não é união estável. União estável, tem advogado aí, advogado. União estável, qual é o status civil? Hã?
Solteiro.
Ah, ele tem união estável, mas o status civil é?
Solteiro.
Eu não preciso nem explicar mais nada. O casamento é você falando para todo mundo, reconhecendo diante de testemunhas, essa aqui é a minha esposa, esse aqui é o meu marido. Você acha que uma união como essa, que considera vocês para o mundo como solteiros, é uma união diante de Deus que é aceitável? Ah, não, pastor, mas as coisas mudaram e agora tudo é aceito e nananã. Tá bom. Tem união estável. Separa só para você ver a briga que é. Não, mas os nossos bens são separados, então vocês não são casados. Vocês admitem ficar nus um na frente do outro, mas vocês não expõem os seus bens a essa pessoa? Vocês admitem o maior nível de intimidade que alguém podia ter com o outro, mas não deixam o outro saber o seu salário? Ah, não, meu salário não vou falar para ele não, porque vai querer meu dinheiro. Ah, não, eu vou casar, mas eu vou casar com divisão total de bens. Olha o bote de novo. Não, vai que separa, aí é menos problema. O quê? Casamento é uma união selada por Deus para a vida. Para a vida. Até o dia em que Ele vai nos arrebatar e nos levar. É para sermos fiéis em tudo, abertos em tudo, expostos em tudo. No dinheiro, no sexo, em tudo. Não deve haver pontos escondidos dentro do nosso casamento. Você entende? Glória a Deus. Glória a Deus. Eu acho que eu não vou falar mais. Fica de pé comigo. Irmãos, eu sei que é um culto um pouco diferente hoje, uma mensagem um pouco diferente hoje. É mais voltada para o ensino. Mas Eu sei que se você der ouvidos ao que a palavra de Deus tem para a sua vida, e não ser apenas ouvinte, mas praticante da palavra, mensagem não acabou não, tá, irmãos? Só para deixar claro. Muita movimentação, a mensagem não acabou não. Se você não for somente ouvinte, mas praticante da palavra, você vai encontrar as soluções para tudo que você está vivendo. Você pode sim ter o casamento sendo um céu na terra. Pode sim. Quem foi que falou para você que não pode? Para de olhar para as referências que você teve até hoje. Ah, mas o casamento dos meus pais não foi bom. Ah, mas o meu pai se separou 3 vezes, casou mais 3. Você é seu pai? Você é sua mãe? Você não é filho de Deus? Então Deus tem uma nova realidade para você. Deus tem uma nova estrada para você viajar com a sua família, sendo guiado para os melhores lugares de cada tema e de cada ponto, de cada aspecto da vida conjugal. Deus tem para você. O que você precisa é achar o que Ele fala em sua palavra para esses pontos e cada tópico como esse, e colocar a sua fé em cima dessas palavras. Se você escolher crer, você também escolherá pelos milagres. Se você escolher crer, você vai escolher pelas maravilhas no seu casamento. Amém? Glória a Deus. Como eu disse, uma das analogias que o próprio Deus usa em sua palavra para trazer o relacionamento entre a sua igreja e a Ele mesmo, é um relacionamento de casamento. E é um relacionamento de amor e de entrega. Porque a palavra de Deus nos diz que Deus amou tanto o mundo, que deu o seu Filho, entregou o seu Filho unigênito, para morrer no nosso lugar. Para que todo aquele que nele cresce não perecesse, mas tivesse a vida eterna. Foi um relacionamento, uma aliança de entrega. Foi um amor sacrificial. Entregou o seu Filho para ser sacrificado no nosso lugar, para que nós tivéssemos com Ele um casamento, onde Ele se expõe a nós e nós nos expomos a Ele. Onde tudo o que nós temos e adquirimos é dEle. E glória a Deus, que tudo o que Ele tem e adquiriu é nosso. Com o Senhor é comunhão total de bens. Com o Senhor, as dívidas que você adquiriu, mas falou a Ele, Ele paga por todas elas. Aleluia. A grande questão é que nós precisamos de exposição, porque Ele deseja ter uma aliança com você. A grande questão que fica é se você deseja ter uma aliança com Ele. Porque Ele deseja se expor a você, mas você deseja se expor a Ele? Ele deseja ter um relacionamento verdadeiro com você. E a maneira de ter um relacionamento verdadeiro com Ele, e receber, sim, de todas as bênçãos que Ele tem para o seu casamento aqui, nessa terra, é estando debaixo de uma aliança com Ele. Estando debaixo de promessas que Ele tem para a sua vida. Mas para estar debaixo de promessas, é necessário estar debaixo de princípios. A palavra de Deus nos garante que se você crer com o seu coração e confessar com a sua boca que Jesus é Senhor você será salvo. A palavra de Deus garante que todos aqueles que creram nele e o receberam, tiveram o direito de serem feitos filhos de Deus. A palavra de Deus diz que esses filhos unidos são a sua noiva, são o seu corpo e ele é a sua cabeça de forma inseparável, de forma que todos os membros são nutridos e muito bem direcionados por ele, que é o cabeça. Você talvez veio para cá nessa noite sem bons direcionamentos, vivendo até aqui em altos e baixos e desilusões e frustrações, e talvez veio para cá cansado, inclusive no seu relacionamento, no seu casamento. Mas eu quero reafirmar, Deus tem uma realidade diferente, nova e melhor para você, para a sua vida, para a sua família. Talvez até aqui você nem mesmo tenha se permitido ter filhos, porque você ainda não tem confiança no seu casamento. Você a todo momento pensa que talvez ele vá acabar em qualquer momento, mas eu quero dizer para você, Deus tem a segurança que você precisa, porque quando estamos alicerçados na rocha, nós podemos confiar que não seremos abalados. Aleluia. Aleluia, glória a Deus. Talvez você veio até aqui já desesperançoso sobre ter uma família, tem andado só por caminhos solitários. Aleluia. Mas a palavra de Deus diz que o Senhor faz o solitário ter uma família.